Aura Miguel é jornalista da Rádio Renascença e vaticanista há praticamente 3 décadas. Iniciou este percurso de acompanhar o Papa e também a atividade da Santa Sé em 1986. Há dias esteve em Barcelos, a convite do Arciprestado de Barcelos. Diante de uma sala lotada, Aura Miguel falou de Fátima ontem e hoje, em Portugal e no mundo. No final, esteve à conversa connosco em Acontece. A Aura foi falando aqui, fez referência à sua experiência enquanto vaticanista, já o é há cerca de 3 décadas. Como é que surgiu desde logo essa oportunidade?
Essa é uma história muito longa, porque eu estudei Direito e queria ir para a carreira diplomática, gosto imenso de viajar. E achei que o Direito seria o ideal, só que na altura o acesso estava fechado, então fiz aquelas coisas que os recém-licenciados fazem, que fiz estágio de advocacia, trabalhei no Ministério, mas isso também foi ajudando a perceber que não era bem por aí. E por coincidência, o exame ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para a carreira diplomática estava fechado, tinha que esperar uns 2 anos e meio, porque era assim, na altura era cíclico, só 3 em 3 anos. E aconteceu convidarem para jornalismo, para primeiro trabalhar num jornal e depois na Rádio Renascença. E eu, claro, quem estuda Direito acha que é o melhor curso do mundo e que então olhava assim de maneira superior para jornalistas, que achava que era assim uma coisa menor. Só que pensei, ah, eu não perco nada, vou fazer uma experiência e depois até posso dizer mais tarde que fiz rádio como hobby. Só que, de facto, foi amor à primeira vista, sobretudo com a rádio, porque eu não fazia ideia de que era tão fascinante fazer rádio. Acho que fazer rádio também é uma vocação, porque é preciso uma certa adrenalina, de hora a hora os acontecimentos têm necessariamente de ser novos, senão não se pode repetir notícias na rádio sempre, não é? Por isso, parti para esta aventura de, por um lado, olhar para a realidade e tentar fazer uma síntese, porque o ideal de rádio é menos de um minuto, escrever uma coisa que acontece em menos de um minuto, quando eu estive a fazer um curso de Direito em que podia escrever 20 páginas. E isso foi muito desafiante, que era, no fundo, era olhar para a realidade e perceber qual é a questão. E essa questão é a única coisa que vale a pena dizer. E, por outro lado, coincidiu com o facto de termos um Papa, que era o João Paulo II, e que tinha introduzido uma novidade na Igreja, que era viajar pelo mundo para divulgar a mensagem da Igreja de uma maneira muito criativa, na altura. E aconteceu assim, aconteceu que os meus diretores da Rádio Renascença entenderam que valia a pena fazer uma reportagem com o Papa em Assis, que foi o meu batismo, digamos assim, papal, que foi o famoso encontro interreligioso pela paz em Assis, e a partir daí Polónia, depois passei a viajar para outro. Aconteceu assim, não foi por opção de profissional, por isso é, vejo-me agora, 30 anos depois de começar a seguir o Papa, e com 93 viagens... com muito maior gratidão do que se tivesse ido para a carreira diplomática, porque de facto é muito mais gratificante.
Começou com João Paulo II, entretanto conheceu mais 2 papas, acompanhou-os. Se fosse possível defini-los em poucas palavras, cada um deles, o que é que destacaria de cada um deles?
Olha, é muito fascinante também, porque são 3 papas totalmente diferentes, mesmo radicalmente diferentes, como pessoa, como estilo, como percurso. A própria idade com que são eleitos, não é, Papa. João Paulo II, super dinâmico e vigoroso e muito esportista, foi ele que começou a furar o protocolo e a viajar tão intensamente, mas veio num momento em que eu acho que ele introduziu uma grande esperança, porque apostou muito nos jovens, veio arejar imensa a Igreja. Eu acho que se pode definir como o Papa da Esperança, também pelo que ele mostrou até na parte final da sua vida, como ele encarou a doença e como ele, apesar de tudo, apesar das limitações, fazia passar uma esperança, não é? Uma esperança grande, uma certeza de relação com Jesus, e por isso uma grande esperança sempre. Que ele não era definido pela dor nem pelo sofrimento, remetia para outra coisa maior. E acho que Bento XVI é o Papa da fé, claramente, é o Papa das razões da fé, é o Papa que nos alerta para investirmos nas motivações racionais de adesão à fé. E claro, este é o Papa da caridade, o Francisco, não há dúvida, claro, quando vier um 4º Papa, se eu ainda for jornalista, vai ser difícil, tenho que arranjar outro esquema para os definir, mas agora, para já, eu gosto de os olhar assim, o Papa João Paulo II, o Papa da Esperança, claro que estou a reduzir bastante, mas assim, de maneira sintética, o outro claramente o Papa da fé e das razões da fé, e de um percurso de facto de motivações racionais. Nós não estamos habituados a alargar o horizonte da razão para crescer na fé, E este Papa é o Papa, claramente, a caridade, a misericórdia, do amor, é o que se desgasta em procurar os que sofrem, aqueles que são as chagas de Cristo, diz ele. Portanto, é claramente o Papa da caridade, e isso também é uma dimensão nova que agora, nestes tempos, faltava, porque às vezes as pessoas olham para a Igreja como um castelo cheio de regras e de coisas proibidas, que se pode, não se pode fazer. Este Papa veio mostrar que não é nada disso, que é outra coisa, que é um lugar onde a pessoa, antes de mais, deve se sentir acolhida e amada, independentemente do seu percurso. E, portanto, é muito bonito também o Papa da Misericórdia, não é? Do ano da Misericórdia, de toda esta chamada de atenção para aquilo que verdadeiramente, o lado humano que falta muitas vezes na Igreja, e, portanto, é muito interessante.
A Aura é uma dos dois jornalistas que estão acreditados permanentemente para a sala de imprensa do Vaticano. Para nos ajudar a perceber um bocadinho como é que funciona, como é que é trabalhar no Vaticano, que tipo de constrangimentos é que há relativamente ao fluxo de informação?
O outro meu colega é o Otávio Carmo, da Agência Eclésia, e ele só viaja com o Papa quando o Papa vem a Portugal, porque as viagens são muito caras. E não é que eu me encontro muito com ele lá, porque ele só vai mesmo em grandes acontecimentos uma outra vez. O que acontece é que quem tem a acreditação permanente, e a dele foi mais ou menos recente, começou já no final do Papa Bento XVI. A diferença é que nós temos uma série de códigos de acesso à documentação, por exemplo, com antecipação, com embargo, o que nos facilita muito a vida. Por exemplo, hoje é quarta-feira, é dia da audiência geral. Duas horas antes eu já sabia o que o Papa ia dizer, eu já sabia que ele ia falar de Fátima e 13 de Outubro, portanto já alertei a Renascença e disse, atenção, o Papa vai falar de Fátima. Portanto, mal ele falou, já tínhamos aquilo preparado, portanto isso facilita muito a vida, permite-nos candidatarmos a acompanhá-lo de perto, a sermos integrados nos pequenos grupos de jornalistas que sobem à biblioteca, por exemplo, quando ele recebe delegações oficiais. Portanto, temos uma certa facilidade de acesso a lugares e a textos e a contextos que a maioria dos jornalistas não tem. Constrangimentos não vejo nenhum.
A Aura vive mais diretamente relacionada com a área da religião, da Igreja Católica, há 3 décadas. Percebemos também que fala com paixão, no caso de Fátima e de outras temáticas religiosas. Sente, no fundo, um privilégio por estar numa área de que gosta?
Sim, quer dizer, eu acho que a coisa mais fundamental é a pessoa fazer o que gosta. E há colegas meus que têm vocação para outros tipos de matérias, de contextos, e de política, de economia, de desporto. Eu acho que isso é a mesma coisa mais fundamental. Eu não sabia, quer dizer, eu junto o útil ao agradável, porque eu sou católica e cresci na fé, seguindo João Paulo II, claramente. Portanto, de facto, eu sou paga, é mesmo assim, não é? Para trabalhar numa área que gosto e que ainda por cima beneficio do ponto de vista humano. Mas faço com muito entusiasmo, porque acho que só assim é que tem sentido. O meu objetivo maior é, eu tenho o privilégio de estar lá, ao lado do Papa, literalmente, e só tem sentido se for para partilhar com todos. Por isso é que também, digamos assim, tenho a fadiga, que é mesmo assim, de vir a Barcelos falar nisso, porque eu acho que não tinha sentido nenhum acumular só eu este privilégio se não o partilhasse com as pessoas. Portanto, tenho muito gosto de estar aqui. Claro que isso também é penoso, não é? Porque implica pegar no carro e vir e voltar, mas isso faz parte do privilégio grande e da graça que me é dada, que eu tenho essa consciência e que muitos gostariam de estar no meu lugar. Portanto, só tem sentido eu fazer o que faço, partilhando com aqueles que me convidam para querer saber também de como é que é esta aventura de seguir o Papa de perto.
E de forma sintética, como é que é esta aventura de seguir o Papa de perto?
É um grande desafio, porque eu acho que há um grande risco. A coisa que mais me escandalizou quando eu comecei, a primeira vez que entrei a bordo do avião papal, foi ver colegas meus mais velhos completamente rotina, cheios de rotina. Horrível, nada atrativo. Portanto, já não esperavam nada. Quer dizer, depois de 93, eu fiz 93 viagens papais até agora. Vai-me perguntar, não sabe como é que é uma viagem papal? Sei. Portanto, eu posso subir na próxima viagem do Papa para o avião,
já sabes
a já saber todos como é que é. Portanto, a não esperar nada, isso é terrível, é fatal, é cancelar uma aventura da vida. Portanto, pode-se correr o risco, em última análise, isso é que é a minha chamada de atenção, é a rotina, quando entra, mata, o que quer que seja, no casal, na relação de amizade, no trabalho, o que quer que seja. E em última análise, pode acontecer estar ao lado do Papa e estar com rotina, já se saber como é que é. E isso, para mim, foi sempre muito importante. O que é que eu não queria? O que é que eu não queria que acontecesse? E por isso, O que é, do ponto de vista muito sintético, viajar com o Papa a toda a hora é este desafio que, no fundo, tem a ver também com a vida de fé, que é da conversão. Portanto, a pessoa se acha que já está, está morta. Se a pessoa acha que quer sempre mais, quer sempre aprender mais, quer sempre partir com o mesmo entusiasmo da primeira hora, é espetacular.
Só para fecharmos, o que é que foi marcando mais até agora, seja em viagens, seja neste acompanhamento?
É exatamente a não rotina dos papas, porque como é que com aquela idade, com que eles começam uma vida nova, não é? Porque, claro, bem, João Paulo II tinha 58 anos, mas quando, depois de 25 anos de papa, ele podia já também mostrar, já sei como é, estava doente, ficava lá arrumadinho no quarto com umas pantufas e pronto, e nós até percebíamos, não, ele continuava a viajar, dependente, numa cadeira praticamente não se mexia e continuava com viagens de grande dimensão e que também o deixavam bastante cansado. E estes foram eleitos, os dois últimos, o Bento XVI e Francisco, já depois dos 70 anos, já muito depois da idade da reforma, já muito depois da própria idade de resignação dos bispos, que é aos 75, um foi eleito com 76, outro com 78. E quando eles dizem que sim à vocação que Deus lhes deu, não é? Sim, é com um espírito jovem. E isso é a coisa que mais me impressiona, que é a verdadeira juventude brota do sim a Deus e não da juventude da idade. Portanto, em última análise, pode haver jovens de idade, sejam os velhos. E eu tenho a sorte de ter conhecido três papas, sempre jovens, porque dizem sempre que sim a Deus.
Aura Miguel, do Direito ao Jornalismo, o amor à primeira vista pela rádio, a aventura de seguir o Papa de perto. A jornalista da Rádio Renascença e Vaticanista partilhou connosco a sua experiência pessoal e profissional.